passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Eu sou a Rita Zumba e começa agora o Pautas Femininas. Segundo a pesquisa Vivências e Demandas das Mulheres por Segurança no Deslocamento, realizada pelos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva, com apoio da Uber, 97% das brasileiras sentem medo de sofrer violência quando se deslocam pela cidade e 80% declaram sentir muito medo. O medo é das mais diversas situações. Assaltos, estupros, agressão física, assédio sexual e racismo são algumas das situações que assustam as mulheres no deslocamento do dia a dia. Para falar sobre o assunto, conversamos com a doutora em transportes pela Universidade de Brasília, Adriana Souza. Adriana, muito obrigada por conversar com a gente.
Bom, eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Parabenizo também a reportagem e também a pesquisa, né, que foi feita aí pelo Instituto, que é de suma importância para a gente entender um pouquinho melhor do que prejudica e, enfim, todas as mulheres que estão aí na nossa cidade.
Adriana, de que maneira o planejamento urbano e os sistemas de transporte público falham em atender às necessidades das mulheres em termos de segurança e acessibilidade?
Olha, a resposta é bem simples e objetiva, né? As mulheres, elas sempre foram preteridas, invisibilizadas nesse planejamento. E quando eu digo sempre, é sempre mesmo, né? A gente tem que voltar e aprender muito com a nossa história. Eu sempre digo, por exemplo, para os meus alunos ou para os meus amigos, enfim, quando a gente não entende a nossa história, a gente não entende por que que a gente perpetua certos comportamentos, tanto no, na parte pública, né, sendo gestores, gestoras públicas, quanto no nosso próprio comportamento social mesmo. Então, as mulheres, elas foram preteridas, invisibilizadas, porque a grande maioria desses gestores públicos, e eu falo gestores no masculino mesmo, porque a sua grande maioria são homens, que têm uma heteronormatividade, ou seja, que se identifica, né, com uma orientação sexual hétero, que é de classe média alta e são brancos. Então, essa invisibilidade da mulher, ela não é só a mulher como um grupo homogêneo, né, como se a mulher fosse um único grupo. A mulher, ela tem várias camadas, e aí você passa pela parte de marcadores sociais como raça, renda, enfim, que você consegue aí entender por que que, por exemplo, as mulheres pretas, negras, são as mais prejudicadas nessa invisibilidade do planejamento urbano, do acesso à cidade, da mobilidade urbana. As mulheres enfrentam diariamente várias barreiras. Essas barreiras são perpetuadas muitas vezes pelo nosso comportamento social, nosso comportamento público, nosso comportamento enquanto gestores e gestoras públicas. A violência urbana, que ela acaba sendo algo pormenorizado, né, nas nossas vivências, a gente acaba deixando isso como algo corriqueiro, né? A distribuição das atividades produtivas e reprodutivas, e o que eu quero dizer como reprodutivas, essas divisões de tarefas domésticas, de cuidado, que na sua grande maioria fica para as mulheres, uhum. E isso, por exemplo, não é considerado na sua grande maioria pelos gestores públicos que estão fazendo o seu planejamento urbano, o seu planejamento de cidade, seu planejamento de mobilidade urbana, porque muitas vezes eles nem alcançam essas especificidades que são contidas para esse gênero. E olha que a gente está falando aqui só de uma questão binária, né, entre homens e mulheres, e existe muitos mais grupos vulnerabilizados que também dependem desse planejamento, não só as mulheres, mas, por exemplo, pessoas com deficiência, pessoas idosas, crianças.
E por que você acredita que as mulheres não são contempladas no planejamento urbano?
Falta um pouquinho da nossa vivência, do nosso olhar, do nosso conhecimento no planejamento urbano. E não só apenas como participação da sociedade civil, né, enquanto grupo de mulheres participando do planejamento, mas enquanto gestoras também, né? Falta muitas mulheres nesse campo estratégico de planejamento, de gestão da cidade, de gestão da mobilidade. E isso implica em que muitas visões sejam invisibilizadas mesmo, porque enquanto eu, mulher, tenho uma vivência, consigo levar uma experiência para esse planejamento, às vezes aquele grupo coeso, homogêneo, de planejadores e gestores que estão lá, que sua grande maioria não tem uma diversidade, uma pluralidade, não alcança essa necessidade da mulher. normalmente se planeja saindo de um ponto A para um ponto B, e as mulheres têm uma, isso é comprovado já por diversos estudos, que as mulheres têm uma diversidade na hora de se deslocar na cidade, exatamente porque tem essas atividades reprodutivas e produtivas encarregadas a mais a elas do que aos próprios homens. Uhum. Então parte desse lugar de também não ter essa amplitude, essa ampla escuta dessas necessidades.
Na sua opinião, quais tipos de políticas ou reformas no planejamento urbano, políticas públicas, deveriam focar para tornar as cidades mais seguras para as mulheres?
Em primeiro lugar, não deveria ter mais mulheres, né? Eu acho que tanto na parte de ser gestoras, quanto na parte da participação popular também, as mulheres conseguirem participar. E isso implica em que fazer audiências públicas num horário em que as mulheres consigam participar, ou ter espaço para que elas consigam participar e levar suas crianças, enfim. Uhum. Eu acho que um outro ponto muito importante é a produção dos dados e de informações, como, por exemplo, essa pesquisa. Por quê? Porque quando a gente está ali, né, no setor público, planejando, enfim, a gente precisa de evidências. Essas evidências técnicas, elas são coletadas exatamente na parte dos dados e das informações. Então, falta um pouquinho de mais pesquisa. Eu posso até te dar um exemplo, que é a pesquisa de origem e destino, que é uma das mais completas na parte da mobilidade urbana, porque verifica como que as pessoas se deslocam na cidade. Da cidade de São Paulo, por exemplo, elas conseguiram incorporar a temática gênero, mas não conseguiram incorporar a temática raça. Então, a interseccionalidade de raça e gênero, por exemplo, na pesquisa de origem e destino de São Paulo, não, a gente não consegue observar, mas a gente já consegue observar um avanço com a temática de gênero. Outra uhum. coisa que precisa ser muito bem colocada é a questão do planejamento, sair de um planejamento tradicional, porque na grande maioria das cidades, o planejamento urbano ele é feito num órgão, o planejamento da mobilidade urbana é feito em outro, o planejamento do saneamento é feito em outro, enfim. Esse planejamento precisa ser integrado, porque a gente precisa conhecer os territórios, a gente precisa conhecer quem habita esses territórios, como é que as pessoas vivem ali, quais são suas necessidades. E aí, partindo desse lugar de que esse tradicional planejamento de ponto A a ponto B, ou seja, como se as pessoas só pudessem participar desse deslocamento na cidade, se elas vão para o trabalho, se elas vão para a escola, ou seja, diversas outras necessidades que a gente tem de acesso a equipamentos públicos, a cuidados, enfim, lazer, muitas vezes não são contemplados no planejamento. Então, acho que precisa de uma série de etapas para que a gente consiga produzir uma cidade melhor, não apenas para as mulheres, mas para todos que ocupam a cidade.
Como seria, efetivamente, um sistema de mobilidade urbana seguro e inclusivo para as mulheres? Já que você disse que elas têm formas de deslocamento distintas dos homens por conta das próprias obrigações e atividades diárias.
Eu acho que eu posso até te dar um exemplo que eu vivenciei na minha pesquisa de doutorado, em que eu questionei para as mulheres com três aspectos, o que elas mais sentiam medo. Eu questionei se elas sentiam mais medo quando se não tivesse infraestrutura, se não tivesse segurança pública ou a perpetuação da nossa cultura machista, sexista e muitas vezes misógina. E por incrível que pareça, a perpetuação da nossa cultura machista, sexista, misógina, muitas vezes racista, foi o que as mulheres colocaram como o maior medo que elas têm para se deslocar na cidade. Não que os outros fatores não são importantes e interessantes para a gente calcular e fazer um planejamento melhor. Mas olha o tanto que é importante a gente sair desse planejamento mais tradicional, neutro, né, que desconsidera a pluralidade e a diversidade de diversos outros corpos, que não aqueles que são sempre preferidos, né, para o planejamento, e a gente sair desse lugar e ir para um lugar onde a gente consegue, de fato, ampliar nossas escutas, consegue, de fato, ter mais visibilidade para grupos mais vulneráveis e também sempre olhando por essa perspectiva mais interseccional, entendendo os territórios, entendendo a renda, entendendo as necessidades de inúmeras dessas, por exemplo, mulheres que ficam a cargo de deslocamentos reprodutivos, de deslocamentos domésticos, de deslocamentos de cuidados e que muitas vezes isso é invisibilizado e de forma alguma é colocado nos planejamentos da mobilidade urbana dos espaços públicos.
No Pautas Femininas de hoje, conversamos com Adriana Souza, doutora em transportes pela Universidade de Brasília. Adriana, muito obrigada por conversar com a gente.
Bom, eu que agradeço e fico à disposição para mais conversas.
Participe do programa com sugestões, comentários ou críticas pelo WhatsApp da Rádio Senado, 619-8611-9591. O programa de hoje teve a apresentação de Rita Zumba, produção de Alice Oliveira, Oliveira, edição de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de João Lira. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas. Direitos, conquistas e desafios das mulheres.